Eu sou Lorde A.
Eu sou Lady Agatha e você está ouvindo
Vox Vampírica.
Episódio 1.
Vampiros e vampiras.
Vampiros e vampiras são pessoas como eu, ou talvez como você, que está escutando o nosso podcast agora. Pessoas maiores de idade, que normalmente trabalham, estudam, conseguiram alguma independência financeira e se identificam com a chamada subcultura vampírica.
Fique tranquilo, o que é, de onde vem e como principalmente acontece a subcultura vampírica aqui no Brasil. Será aos poucos abordados nas próximas edições do Vox Vampírica.
Existem muitas pessoas que simpatizam e oferecem apoio para os integrantes da subcultura vampírica. E algumas até mesmo são vampíricas em potencial. No geral, o grau de vinculação para com a subcultura vampírica é bem variado e livre.
Ao longo dos anos, percebemos que mesmo na subcultura vampírica, existem pelo menos duas correntes principais ou vertentes de pessoas que a frequentam. Sendo uma a vertente mais fashionista, filosófica e laica, e uma outra vertente que desenvolve um caminho próximo a uma cosmovisão pessoal, panteísta ou politeísta.
Os integrantes de ambas as vertentes convivem muito bem entre si e, no geral, reconhecem-se uns aos outros como vampíricos. Estar em uma vertente ou na outra não torna ninguém mais do que ninguém. Essa ideia de coexistência é bem importante e comprovada factualmente nos eventos da subcultura vampírica.
O ponto mais interessante de ser abordado é o chamado modo de vida de um vampírico ou de uma vampírica. Não existe um único modo de vida ou um formato fixo ou rígido.
Existem tantos modos de vida quanto existem vampíricos e vampíricas de ambas as vertentes que já falamos, espalhados pelo mundo. Cada cidade, cada país e até mesmo cada etnia vem a desenvolver caminhos interpretativos próprios e característicos.
Porém, ao longo dos anos e da troca de conversas, impressões e convivências, as pessoas da subcultura vampírica vêm a descobrir em diversos pontos convergentes e suas interpretações pessoais dos mesmos símbolos ao longo de suas vivências.
Este é um fenômeno natural e espontâneo, muito conecto com o emocional e a capacidade de expressar e traduzir aquilo que sente, sonha, discursa, preza ou despreza. Penso que na vertente laica, fashionista ou filosófica, esta seja quase que uma abordagem frequente.
Já para a vertente neopagã ou cosmovisão, é possível encontrarmos abordagens mais ou menos conectas com a interpretação mais lírica, simbólica e relacionada a temas como sincronicidade, atração e reencontros de cunho místico e explicada através de correntes de energias variadas.
Este é um programa sobre a jornada e a individualidade de vampiros e vampiras e mesmo de simpatizantes, onde pontuamos aquilo que é comum e acessível a todos nós, sem entregarmos os tesouros que apenas a vivência prática pode revelar.
Isso implica na convivência social, no sair do caixão, como dizem lá fora, e procurar outras pessoas com gostos e modos de vida convergentes aos seus. Afinal, se ficarmos apenas na internet, perdemos o que é mais importante: viver.
Thank you. Aqui em São Paulo, desde o ano de 2006, temos uma generosa grade de atividades culturais e também relacionadas a aspectos da cosmovisão, bastante ativas e com a presença de vida inteligente vampírica, que não trata seu jeito de ser como uma mera técnica ou só uma representação intelectualoide.
Basicamente, tais informações e programações podem ser encontradas no site www.vampirismo.org, além de textos, vídeos, rádio e uma rede vampírica de leitores e leitoras espalhados não só no Brasil, mas como em toda a América do Sul, América Central e também em Portugal.
Existem tantos tipos de vampíricos, vampíricas e simpatizantes quanto é possível de imaginarmos. Nem todos se vestem como frequentadores de baladas alternativas. Muitos sequer usam ou revelam seus visuais no ambiente de trabalho ou na faculdade. Muitos mantêm seu modo de vida como algo íntimo e pessoal.
Assim como existem outros que escolhem tornar mais evidentes suas afiliações e vínculos com os conteúdos da subcultura vampírica e do seu modo de vida vampírico.
Não existe uma fórmula rígida ou engessada a respeito dessa questão do revelar-se ou não revelar-se. O consenso mais comum entre os integrantes da subcultura é apenas falar sobre isso com pessoas que os respeitem ou que pelo menos entenderão seu modo de vida.
Sempre haverá extremistas dos dois lados dessa questão. Isso é fato. Porém, sustentar com credibilidade canais informativos e meios sociais para as pessoas que vivenciam este modo de vida é um bom meio de colaborar para com a emergente cena que se forma aqui e nos outros países latinos.
Importante salientar que informar, falar sobre um tema, fornecer informações e meios de encontro na sua cidade ajudam a elevar o nível informativo da cena e refinar a qualidade dos debates e dos tópicos e temas que circulam através da cena. Isso é muito diferente de ensinar ou de revelar práticas e códigos que pertencem aos que vivenciam a subcultura com maior vinculação.
Para as pessoas da subcultura vampírica, em ambas as vertentes, é bastante frequente escutarmos que o modo de vida envolve a forma de ver, compreender a sociedade, o ecossistema, sob uma ótica pautada em autorreconhecimento, autoaceitação e através de temas considerados como tabu pela cultura dominante.
É bem legal frisarmos que uma subcultura vampírica não é nenhum tipo de seita, não é nenhum tipo de ordem, sociedade secreta, irmandade, movimento elitista, muleta de ego, etnia, partido político, raça, jogo de representação, fã-clube do tema ou equivalentes.
As práticas sociais ou místicas acontecem dentro de limites de realidade e coerência. E não se acredita na existência objetiva do estereótipo lendário ou cinematográfico do vampiro, e nem mesmo na aquisição de poderes sobre-humanos, dado o fato de uma pessoa se apresentar como vampiro ou vampira.
Esses conceitos são bem básicos e beiram o indispensável para se evitar erros de interpretação ou excessos românticos, como vira e mexe acabamos vendo pela internet, ou ainda quando vemos manchetes sensacionalistas na imprensa, que normalmente não têm relação alguma com a subcultura vampírica e seus integrantes.
Vale também reforçar que vampíricos e vampíricas não consomem sangue, não consomem fluidos corporais, humanos ou animais. Não invadimos cemitérios à noite, não se pratica atos de automutilação e nem se sacrifica animais ou coisa parecida na moderna cena vampírica. Não temos nada a ver com satanismo, magia negra ou com a religião dominante.
Muitas destas questões de identidade podem ser apreciadas ao longo do site www.vampirismo.org. No link Primeira Visita, lá no topo da página de entrada. Vampiros, vampiras e simpatizantes sabem que o seu modo de vida não tem nada a ver com encenar consciente ou inconscientemente um personagem que foi inventado no século XV. We'll be right back.
vampírica.
O jargão da subcultura vampírica costuma classificar como lado diurno todos os eventos e acontecimentos associados ao profissional, familiar e adjetivamente processos dedutivos e que se relacionam com a vida exterior à subcultura.
Já o lado noturno é associado ao emocional, à sensibilidade, ao intuitivo, ao sensual e ao não racional. Sendo assim, é bastante comum a vida vampírica social acontecer no chamado lado noturno, na maior parte dos casos.
Como já dissermos anteriormente, nem todo vampírico e nem toda vampírica revelam ou expõem seus vínculos externamente à cena. Então, convencionou-se utilizar um nome noturno que expresse aquilo que o vamp em questão deseja revelar sobre si.
Uma prática absolutamente comum em outras subculturas e mesmo em outras linhas religiosas neopagãs. Às vezes, estes nomes mudam com o passar dos anos conforme avança sua trilha pessoal. O problema é quando alguém muda de nome, de discurso, de postura a cada pequeno intervalo de alguns meses.
Apesar da liberdade de podermos nos reapropriar e ressignificar, ou mesmo fazer uso de um nome de um modo desprovido de história ou significado para si, na relação com terceiros, um nome noturno mal escolhido pode causar confusões significativas. Então, escolha bem o seu nome noturno.
Ninguém nasce vampiro e ninguém nasce vampira. Vivemos em uma cena com bastante romantismo e até podemos adjetivamente entender a entrega e a devoção de uma pessoa para dizer algo assim. Porém, sabemos que vir a ser e integrar esta subcultura é uma escolha de vida, inicialmente emocional e não racional.
Ninguém é responsável pelo aquilo que sente inicialmente, mas conforme passa o tempo, é legal a pessoa conhecer realmente aquilo que ela sente, o porquê de sua escolha e principalmente a sua identidade, as características e informar-se sobre como é, o que procede e mesmo o que não procede relacionado a esta subcultura.
O que nos leva à questão do não existir alma vampírica? Claro, adjetivamente é um termo intenso, revela uma forte carga emocional e até mesmo contém um tom dramático e expressionista, afirmar que tem uma alma vampírica. É até um bom nome para uma poesia, para um livro, ou quem sabe um vídeo no YouTube.
Mas na vida como ela é, essa é uma metáfora ou uma figura de linguagem. Podemos romanticamente comparar alma com essência, e por sua vez chegarmos em algo como história pessoal, o conjunto de escolhas, vivências, ideias que você já fez ou realiza a cada instante, o que confere uma perspectiva mais atraente e conecta.
Oferece também uma liberdade maior de escolha e de escolher, quando você pode pensar em termos de história pessoal. Uma história pode ser alterada a qualquer instante. Você olha o passado com o olhar de hoje e o futuro será resultado do que escolher neste momento. Autenticidade não é sinônimo de essência ou de alma, como algumas pessoas fazem parecer.
Não existe um ritual e nem mesmo iniciação para se tornar vampírico ou vampírica. Este é um exagero bastante frequente, derivado da mistificação e dos exageros românticos associados à temática vampírica, em geral, há muito tempo. Sempre haverá pessoas que podem tentar fazer uso desses termos, como forma de impressionar ou de se aparecer.
Dentro da subcultura vampírica, fala-se bastante do termo despertar, ou awakening, em inglês. Quando alguém começa a se interessar, algo espontâneo e emocional, experimenta eventos de sincronicidade e começa a se identificar profundamente com a temática vampírica. É comum, então, ouvirmos o uso do termo despertando.
Como o próprio Lorde reforçou, é um processo pessoal e emocional de identificação e de autorreconhecimento com símbolos e abordagens da cena. Mesmo na vertente neopagã, não existe nenhum tipo de mordida encantada, ou conversão, pacto, ou outras esquisitices parecidas. Escolha de vida, têm o maior poder decisório e vinculativo nesses casos.
Now he's having just one piece of cake. try to shake up all the things that form their lives, but they're dead. Besides, and the song. It's just time. Transylvanian concubine.
Ser um integrante da subcultura vampírica não tem nada a ver com querer interpretar literalmente um personagem inventado no século XV, nem em seu aspecto fashionista e nem em seu aspecto de cosmovisão. Ao reforçarmos valores como escolha de vida, história pessoal, podemos ampliar nosso leque pessoal de interpretar nosso modo de vida.
Independente da vertente que escolhemos vivenciar na subcultura vampírica. Dessa forma, podemos questionar e evitarmos cair como presas fáceis de deturpações como raça e etnia, parasitismo social, desculpa para agredir terceiros, promiscuidade como desculpa também para ser vampírico e outras loucuras que afirmam como dizer que é invejar é uma técnica de mágica vampírica.
Bom momento para recordar que não existem livros sagrados na subcultura vampírica em nenhuma de suas vertentes. O máximo que temos são livros ou textos informativos, com maior ou menor grau de acerto sobre especificidades e características do nosso repertório cultural.
Infelizmente, no Brasil, não existe nenhum livro sobre subcultura vampírica. Porém, foi publicado muito material duvidoso e baseado apenas na premissa de criar sensacionalismo barato sobre vampiros e nunca abordarem a temática da subcultura vampírica.
Alguns desses livros tentam ir além do mito para darem veracidade às suas bobagens e acabam por inventar situações e pessoas fictícias nos seus relatos. E tais invenções são, no mínimo, caso de polícia ou de sanatório, quando o tema é o mito do vampiro no cotidiano. No site www.vampirismo.org oferecemos uma bibliografia bem extensa sobre a temática da subcultura vampírica e também alguns poucos livros em português de leitura bastante recomendada.
Muitas pessoas menores de idade sentem uma atração sincera pela temática da subcultura vampírica, tanto na vertente fashionista quanto na vertente de cosmovisão. Mas o que seria legal dizer para essas pessoas?
Olha, o que eu diria é que eles amem aprender, amem a arte e odeiem dogmas com todo o seu coração. Independente do que outros integrantes da subcultura vampírica possam pensar, eu recomendo a quem é menor de idade que desenvolva uma paixão sincera por etimologia, estudo da origem das palavras e sua história. Cronologias, estudar quando e onde surgem os elementos da cena, as lendas e os mitos. Estudar também história da arte e que aprendam a se relacionar desde cedo com história real, geografia, política, filosofia e outros temas em diversos livros que não são exatamente livros da subcultura vampírica.
Por mais antirromântico e antidevaneios presentes na temática vampírica, é sempre legal lembrarmos que vivemos no planeta Terra, e não em algum mundo imaginário ou em uma Nova York idealizada.
E o que acontece aqui acontece dentro de parâmetros e limites de realidade bem específicos. Vivemos no mesmo planeta onde passa os noticiários das 7 horas da noite e outros programas que mostram coisas bem ruins do cotidiano que não queremos que aconteçam ou sejam associadas à nossa subcultura vampírica e muito menos aos seus integrantes.
Ao encontrarmos outras pessoas vampíricas ou simpatizantes, lembremos sempre que estamos lidando com uma pessoa tão real quanto você, tanto nos aspectos positivos ou nos aspectos negativos. Então vale sempre lembrar para que mantenha o olho vivo e confie principalmente nos resultados dos atos da pessoa e não em suas promessas.
Ninguém nunca poderá viver por você ou assumir a responsabilidade de sua vida por você. E vir a ser um vampírico ou uma vampírica envolve saber que sua primeira entrega emocional é sempre de você para você.
E que ter autenticidade é sempre estar pronto para falar o que sente, como sente, quando sente e estar pronto para sustentar o que expressou e debater sem precisar apelar para qualquer tipo de fuga.
Sus ουχατρίδης, ήμους ο σοφητρίδης, δωριάτος εχέτων τους πάρες εσέ πάρης. Nobody sees,
she's near. She stood in the crowd, but shed not a tear. But sometimes at night, when the cold winds moan in a long black veil, she visits my grave when the night winds wail. Nobody knows, nobody sees, nobody knows but me. No.
Assim encerramos a primeira edição do podcast Vox Vampírica. Agradecemos a você por levar-nos juntos em vossa jornada. Sendo assim, nos vemos sob o longo véu negro. O podcast Vox Vampírica é gravado no estúdio Eights
com locução, direção e edição de Lady Agatha e Lorde A. Técnica, Dennis Aids. Apoio cultural Feng Scutery e site vampirismo.org.